Srs. Deputados, vamos então agora à audição que estava marcada para as 12 horas, mas os trabalhos não o permitiram. A Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas, nas pessoas da Sra. Daniela Antão, Secretária-Geral, Sr. Vasco Gama, Dra. Sofia Aguiar, Dra. Ana Nunes, Dra. Carla Matos, Dra. Marta Neves, que não veio, não é? A Dra. Carla Matos é que não veio. Isso, a Marta Neves está presente. Que eu agradeço muito a presença e com certeza os esclarecimentos que nos trarão, e eu dou desde já a palavra à Sra. Daniela Antão, que fará a intervenção inicial, não sozinha, mas acompanhada pela Sra. Marta Neves. Sra. Faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Muito obrigada pela oportunidade que dão à Apritel de vir falar sobre estes três projetos de diplomas. Vamos então começar pelo projeto de lei relativo à cópia privada, seguindo-se alguns comentários relativos à proposta de lei das sociedades de gestão coletiva. Eu e a doutora Marta Neves organizámos a nossa apresentação, começando eu por fazer um enquadramento genérico e depois passarei a palavra à doutora Marta Neves. A cópia privada. Para nós é importante sublinhar nesta comissão parlamentar, e já o temos feito noutras sedes, que o setor que esta associação representa, que é o setor das empresas de comunicações eletrónicas, operadores de telecomunicações, mais conhecidos assim, tem feito bastante no país pela criação cultural, seja ela de cinema, seja ela de música em geral. E os números dos investimentos que estas empresas fazem em prol da criação cultural são conhecidos, não se justifica aqui a estar a detalhar. Mas este é o nosso princípio de base e que queremos sublinhar. Sublinhamos também que os operadores efetuam regularmente e desde sempre o pagamento da remuneração de autores e artistas e intérpretes de acordo com a lei em vigor. Isto tudo para situar a nossa posição um pouco mais crítica relativamente à proposta de diploma da cópia privada, que entendemos que não é oportuno, que não está justificado e que deve e que não resolve alguns problemas de transparência. Isto no tema da cópia privada. A doutora Marta Neves já vai desenvolver aqui estes tópicos que acabei de enunciar. Sobre o regime aplicável às sociedades de gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos, é um nome muito, muito longo. O nosso principal comentário é o de elogio a esta iniciativa legislativa. Apesar de mais tarde e brevemente ser necessário fazer uma nova lei por força da transposição de uma diretiva comunitária, ainda assim, quanto mais cedo se resolverem os problemas que este tema levanta, melhor. E salutamos, em particular, a consagração de princípios de não discriminação que estão impostos a estas entidades, de formação de preço em condições objetivas, reforço da fiscalização. Ainda assim, há algumas oportunidades de melhoria, por assim dizer, ou talvez defeitos que importa resolver e aproveitar esta oportunidade para o fazer. Dito isto e com este enquadramento, Marta, passo-te a palavra.
Muito obrigada. Mais uma vez agradecemos a possibilidade de nos podermos pronunciar sobre este diploma. Como foi referido pela doutora Daniela Antão, e queríamos frisar, há três questões aqui que consideramos neste diploma da cópia privada. Uma primeira, que tem a ver com a questão da oportunidade. Como foi referido, não só pelo investimento que tem sido feito pelos operadores a vários níveis, não só a nível cultural, mas também a nível de plataformas e de criação de novos negócios a nível digital, entendemos que está a decorrer neste momento um debate a nível comunitário e que está a decorrer também em vários países sobre a matéria de se deve ou não existir cópia privada, nomeadamente associado ao Digital Single Market. Ou seja, está a ser debatida a questão do prejuízo que está associado à cópia privada. Alguns países, inclusive, como por exemplo o Reino Unido, embora todos sabemos que tem uma filosofia um pouco diferente, tem decidido que a cópia privada está já subjacente um pagamento na definição do preço e, como tal, não faz muito sentido haver aqui um conceito de prejuízo. Dito isto, estando Portugal, que está, e que se deve orgulhar disso, a nível digital, bastante avançada a nível europeu, nós constantemente e consistentemente estamos à frente em termos de ranking europeu em matérias digital, em matérias de negócio, em matérias de plataformas e inclusive a nível de conteúdos, com o surgimento da PayTV, de uma maior competitividade nesta área, com o surgimento de novas formas de distribuição, tínhamos avançado muito nesta matéria e devemos orgulhar disso. Dito isto, achamos que deveria ter sido diferente o processo de aprovação desta lei. Ou seja, não deveríamos ter aqui simplesmente aprovado, como existe noutros países, este alargamento do regime da cópia privada a novos equipamentos, sem ponderar o que está por trás, que é que tipo de mercado digital é que queremos, que incentivo é que queremos a este mercado digital. E todos sabemos que para os produtores de conteúdos e para este mercado de conteúdos, todo este boom que houve de novas formas de distribuição é uma vantagem. E, portanto, isso deve ser incentivado e acarinhado e não sucessivamente taxado, como tem acontecido. E, portanto, o que é que nós defendemos? Defendemos que deveria ter maior reflexão. Achamos que deveria ter havido uma consulta pública sobre esta matéria. A nível europeu, neste momento, uma das principais discussões é precisamente o prejuízo associado e daí também a questão da justificação. Como eu já disse, a maior parte dos negócios que hoje são feitos em que existe um licenciamento está subjacente a um licenciamento por equipamento, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quando eu estou a negociar um determinado conteúdo ou quando eu compro um determinado conteúdo na internet, por exemplo, dou um exemplo prático, iTunes, quando eu compro música no iTunes, eu tenho um licenciamento para vários devices, ou seja, eu posso licenciar em vários equipamentos, no meu tablet, no meu telemóvel, e, portanto, é-me autorizado fazer cópias nestes equipamentos. Quando eu faço estas cópias, eu, em rigor consumidor, estou a pagar já um valor que está subjacente o valor intrínseco do tal prejuízo que agora aqui está alegadamente a ser taxado. Quando eu a seguir, neste caso, vou comprar um telemóvel, se por acaso este valor for repetido no consumidor, significará, como existe na maioria dos países, significará que eu a seguir vou ser taxada duplamente sobre este valor. Se eu a seguir mudar de telemóvel, como acontece muitas vezes hoje em dia, eu a seguir vou novamente ser taxada. E depois também todo o modelo subjacente a este tipo de equipamentos. Ao contrário dos CDs e dos DVDs, este tipo de equipamentos não é equipamentos que estão previstos para cópia. Há muitos utilizadores que utilizam o telemóvel, apesar de ter memória, simplesmente para fazer chamadas ou para acesso à internet. Não utilizam a memória efetivamente para cópia. E, portanto, aqui está-se a taxar uma potencialidade dos equipamentos. Portanto, nestas matérias, achamos que deveria ter sido feita uma maior reflexão sobre o incentivo que deve ser dado à nova economia digital portanto, em termos de oportunidade do diploma, vemos aqui, nomeadamente, por exemplo, em Espanha, permitam-me outro exemplo, em que foi decidido que este pagamento não deveria ser efetuado. E, portanto, não são cobradas neste tipo de matérias a cópia privada. Portanto, mais uma vez, quer em termos de oportunidade, quer em termos de justificação, parece-nos que o diploma fica aquém relativamente à sua bondade. Por fim, no que diz respeito a questões de transparência, e agora ligando com o segundo diploma que me permitam já comentar, que é o da Lei das Entidades de Gestão Coletiva, como sabem, estas receitas serão entregues à AGCOP. A AGCOP, curiosamente, não é abrangida pelas leis das entidades de gestão coletiva. Portanto, estamos aqui a falar de um montante extremamente elevado de dinheiro que vai ser entregue à AGCOP, que, por sua vez, não está abrangida pelas regras de transparência que aqui estão a ser mencionadas. E permitam-me também já agora este comentário relativamente ao valor aqui subjacente. Este é um valor que não existe, inclusive, consenso por parte do Governo, portanto, fala-se em arrecadação entre 15 a 20 milhões de euros por parte do Ministério da Economia e entre 8 e 10 milhões por parte do Secretário de Estado da Cultura. Portanto, achamos que aqui esta avaliação devia ter sido previamente feita. Avançar com taxas destas para o setor, e aqui são vários setores que são abrangidos, não é apenas o dos operadores de telecomunicações, são outros setores que são abrangidos sem haver uma avaliação concreta do que realmente vai ser arrecadado, achamos que peca por alguma falta de processo devido na análise dos impactos deste diploma. E, portanto, na prática, aqui uma posição crítica, não só em termos de decisão política de avançar com o diploma, mas também relativamente ao processo que foi seguido. Relativamente à lei das entidades de gestão coletiva, como foi referido, vemos com bastante bondade esta decisão de avançar por este diploma, apesar de, como se referiu, existe uma diretiva que deverá ser transposta pelo Governo em breve, mas, no entanto, já muitos dos princípios estão bebidos neste diploma, o que achamos uma vantagem. Há muito que reclamávamos princípios como a transparência, a não discriminação, a formação de preço por critérios objetivos e a fiscalização. E, portanto, nestas matérias, todos nós que lidamos com estas entidades numa base diária, em que pagamos os direitos associados e que faz todo o sentido, quer direitos de autor, quer direitos conexos, a estas entidades, achamos que, à semelhança do que existe noutros países, haveria tudo a beneficiar com critérios mais transparentes e mais concretos de como é que se forma o preço. Uma vez que não nos podemos esquecer, estas entidades têm uma posição dominante neste mercado. Ou seja, são negociadores, entre aspas, incontornáveis por parte dos operadores. Não temos alternativa se não negociar com estas entidades. E, portanto, perante este poder de mercado significativo que estas entidades têm, é absolutamente essencial que estas entidades tenham um regime claro e transparente, que existe neste diploma. No entanto, achamos que ainda existe alguma matéria que pode ser melhorada. Já transmitimos isto também ao Secretário de Estado da Cultura, nomeadamente a nível das sanções. O quadro sancionatório é demasiado leve. Nós estamos a falar de entidades que movimentam milhões de euros no seu dia-a-dia. E estas entidades têm um limite de moldura penal de 3.750 euros para a maioria dos seus deveres. Não se compreende que este seja o valor associado a este tipo de entidades com este valor de dinheiro que só paga pelos operadores. Não estamos a falar de dinheiros que são recebidos de outras formas, mas só da parte dos operadores há aqui um valor substancial que é pago a todas elas. Para além deste valor que agora estamos a falar, que vai decorrer da AGCOP, como sabe, vai depois ser distribuído por estas entidades representativas. Uma segunda questão tem a ver com as matérias de fiscalização. Achamos duas coisas nesta área. Uma primeira, que há matérias que deveriam ser aprofundadas no âmbito da fiscalização, que deveriam ser mais detalhadas, nomeadamente em termos de todas as matérias que, por sua vez, têm que ser publicitadas no site. Há aqui um regime de transparência, para nós é absolutamente fundamental. A publicação do site de contas, coisa que não existia, estas entidades não tinham, a sua maioria, não todas, mas a sua maioria não tinha as contas sequer publicadas no site. E depois, em termos de formação de preço, achamos que há uma vantagem em que isto também seja não só publicitado, mas também fiscalizado pelo próprio IGAC, pela IGAC, que neste momento é a entidade competente. Adicionalmente, há aqui uma matéria que não compreendemos, e aqui não compreendemos a decisão política. Este diploma, no caso de não existir acordo quanto à formação de preço, está prevista uma comissão de peritos, ou seja, uma espécie de regime arbitral que é imposto pela lei para este tipo de matérias. A comissão de peritos, em termos de formação, não temos nada a dizer, no entanto, como todos sabemos, é onerosa, quer do lado dos operadores, quer do lado destas entidades, e, portanto, estamos a falar de uma fórmula que não achamos necessária. Foi criado há pouco tempo o Tribunal de Propriedade Intelectual, É um tribunal que tem pouca atividade. É um tribunal que tem, é decisão célere. Em 4 meses, pelo menos é o que está publicitado, em 4 meses toma uma decisão. Não vemos nenhuma razão para um regime específico no que diz respeito a este diploma. Em termos de fiscalização, um ponto que eu me esqueci de dizer, porque eu disse que eram dois e só mencionei um, o segundo ponto tinha a ver com acharmos que havia uma vantagem em ser logo iniciada uma fiscalização por parte da IGAC a estas entidades. Ou seja, achamos que, do ponto de vista da aplicação da lei, deveria ser e beneficiaria se houvesse logo prevista a obrigação do IGAC, da IGAC fazer uma fiscalização às entidades que gerem este dinheiro, uma vez que estamos a falar de um diploma que vai ser aplicado ao início com regras muito apertadas e muito diferentes das existentes hoje em dia. Portanto, relativamente ao terceiro diploma, nada nos oferece dizer, e este é, em resumo, a posição da Apritel relativamente aos três diplomas aqui em apreciação, agradecendo mais uma vez a possibilidade que nos deram de nos vir pronunciar sobre os mesmos.
Muito obrigado, Sra. Daniela Antão e Sra. Marta Neves, e também às restantes pessoas que as acompanharam. Eu agora dou a palavra aos seus deputados. Sra. Deputada Inês Medeiros, por favor.
Sim. Muito obrigada. Eu começo também por cumprimentar a Apritel e agradecer a vossa presença aqui. Eu vou ser relativamente breve, até porque o que nós temos aqui como vosso parecer é bastante completo e detalhado, e pelo facto agradeço. Eu penso, só que nós temos aqui a proposta de lei número 283, não é? Penso que, entretanto, não sei se houve grandes alterações ou não, mas penso que é possível. Houve grandes alterações, pois. Portanto, há estas questões. Não sei se, entretanto, nos querem fazer chegar um documento revisto. Se fosse possível, isso nós agradecíamos. Em relação à questão do princípio da cópia privada, nós já temos falado muito nesta comissão e a cada audição. A questão que nos parece importante é que, de facto, mais uma vez, voltaram a citar o exemplo inglês, mas sendo que o exemplo inglês é um exemplo único na Europa. E na Europa é. Depois há o exemplo espanhol, onde realmente são 3 ou 4 países, e depois há, e é sistematicamente, por exemplo, esquecido o exemplo francês, que é um exemplo justamente daquilo que nos parece positivo, em que a cópia privada funciona, de facto, como um incentivo à criação e como uma fonte de financiamento absolutamente necessário para o setor cultural na sua maior abrangência. Desenvolvimento do setor cultural que beneficia a todos. Se me permitem, eu vou só relembrar um relatório da União Europeia, ainda feito em 2013, agora já não sei onde é que eu pus os números, mas que estive a verificar, com dados em 2014, onde justamente lembrava que o setor cultural representa 4,8% do PIB da União Europeia e vai até 8,2 milhões de empregos na Europa. Ou seja, neste momento o setor cultural, na sua abrangência e das quais de todo o que seja a indústria das telecomunicações beneficiam, a grande fonte de emprego na Europa de facto é o setor cultural. E nós temos que começar a olhar isto com outras formas de ver. E portanto, porque, quer dizer, se não há emprego na Europa, a indústria, nós sabemos, os telemóveis, os tablets, infelizmente não são propriamente produzidos na Europa. Portanto, o que é que a Europa pode produzir? Conteúdos. Para produzir conteúdos frente ao novo desafio do digital, e tem toda a razão de dizer que nós temos que, de facto, fazer um pensamento estruturado e fundamentado e sem a priori do que é a era do digital e a nova economia digital, mas há uma coisa que nós damos certos, é que passa pela produção de conteúdos para as novas plataformas digitais e, portanto, e a produção de conteúdos, sejam eles de que natureza for, passa forçosamente pelos direitos da propriedade intelectual. Alguns são direitos de autor, outros são direitos conexos, outros são patentes, quer dizer, mas esta nova economia nós temos que olhá-la de outra forma. Em relação à cópia privada, nós estamos sistematicamente com uma confusão nos termos. É evidente que a cópia privada é uma remuneração genérica E sim, estamos a taxar possibilidades, não estamos a taxar utilizações concretas, porque se estivéssemos a taxar utilizações concretas, exigiria um sistema de fiscalização que não é sequer compatível com uma sociedade livre e democrática como a nossa e com um mercado livre como o que vivemos. Portanto, estamos, obviamente, a taxar possibilidades, assim como estamos a vender possibilidades e sonhos, e isso eu acho que qualquer grande empresa nesta área sabe muito bem, e aliás faz disso o seu slogan publicitário. Portanto, o facto da pessoa utilizar para usar ou não usar, de certa forma, se me permitem, é quase irrelevante. O que importa aqui é a possibilidade de o fazer. E é por isso que as pessoas não compram um telemóvel o mais baratinho só para fazer chamadas, mesmo que só o utilizem nesses termos, mas compram sim um telemóvel com outras possibilidades, com acesso à internet, com a possibilidade de captação de imagens, com a possibilidade de armazenamento de músicas. Portanto, essa questão, e se nós virmos isto nesta perspectiva de que, de facto, são instrumentos, eu não estou a dizer que a cópia privada seja um modelo fechado, e de facto, ainda bem que a Europa continua a refletir e tem que refletir, de facto, no desenvolvimento e de como é que isto vai funcionar. Agora, para já é o que há, e para já é absolutamente necessário que este desenvolvimento deste setor possa beneficiar aqueles que, de facto, à partida são aqueles que vão poder fornecer e podem ser os criadores desse novo meio. Mas se nós olharmos isto numa perspectiva global e não individual, empresa a empresa, autor a autor, criativo a criativo, utilizador a utilizador, eu não tenho dúvidas que poderemos encontrar um terreno de entendimento onde todas as partes entendam da necessidade de repensarmos uma nova economia. Só que enquanto pensamos ou não pensamos os melhoramentos, para já há qualquer coisa que deve ser atualizada. Portanto, a cópia privada mais não é, o diploma que aqui temos mais não é do que a atualização. Dito isto, partilho absolutamente a preocupação com a distribuição das verbas. Não partilho a preocupação em relação à AGCOP, porque a AGCOP, como sabe, foi criada exclusivamente para isso e apenas serve para centralizar as verbas para depois as distribuir. Portanto, não há aqui, eu não tenho preocupações sobre a transparência da própria AGCOP, dado que, até pela sua natureza, a AGCOP não pode ganhar nada com isso. A sua única função é a distribuição. O que me preocupa neste diploma é justamente não estar nada definido sobre a forma como essa verba vai ser distribuída. E ao que é que se destina? E ao que é que se destina exatamente? Porque nós vimos de forma muito positiva, e posso desde já adiantar isso, que uma parte significativa dessa verba vá para o reinvestimento justamente na criatividade. E isso é algo que a nós nos incomoda em relação a esse diploma. Da cópia privada, não é tanto os montantes, não é tanto as taxas, porque isso já percebemos quando entramos no detalhe que de facto não estamos a falar de montantes muito significativos, que há tetos que são postos e que relativamente àquilo que são os preços dos equipamentos e à política comercial dos equipamentos e tarifária dos equipamentos, que aliás é muito agressiva e às vezes temos alguma dificuldade em encontrar a lógica, quer dizer, estamos a falar de montantes que são que obviamente podem ser absorvidos de mil e uma maneiras e, portanto, a ideia de que isto vai tudo pesar sobre o consumidor, ainda na audição passada eu apenas relatei uma última, porque como tínhamos um representante da Sumsum, e só por causa disso, mas é equivale para o iPad, para o iPhone, para qualquer outra marca, quer dizer, qualquer campanha de promoção tem promoções tais que onde os 7 euros da taxa, quer dizer, dizer-nos que isto vai influenciar o mercado é quase caricato, se me permitem, quando nós temos promoções na base do menos 150 euros, menos 200 euros, menos 300 euros e até campanhas onde o equipamento é dado gratuitamente, quer dizer, estarem-nos a dizer que uma taxa máxima de 7 euros vai abalar o mercado, quer dizer, vamos ter um bocado a noção das proporções. Portanto, eu não vou sequer entrar nesse debate, porque aliás é um debate muito técnico, mas acho que não é um argumento que possa ser sustentável no tempo. Em contrapartida, penso que a forma como devemos olhar para este projeto de lei é de facto num sentido de isto tem que ser uma fonte de financiamento e de dinamização de um setor criativo que beneficia todos, não apenas os criativos, sejam eles da área das artes e letras, sejam eles designers, sejam até jornalistas, seja a imprensa, quer dizer, é algo que pode permitir de facto um desenvolvimento deste mercado, onde obviamente tudo o que seja novas plataformas e equipamentos vai beneficiar com isso, porque é evidente que é isso que nós vendemos, é o acesso aos conteúdos. Em contrapartida, também partilho com o que foi exposto a relevância e a importância da lei das entidades de gestão coletiva, isso parece-me essencial. Não tenho a certeza sobre a questão do Tribunal da Propriedade Intelectual, mas também não tenho a certeza sobre o grupo de peritos, portanto, acho que agora no trabalho, de facto no detalhe da especialidade, depois das audições, mas agradeço que o tenham salientado, porque me parece, aliás, um projeto-lei mais substancial e com consequências mais drásticas na forma como esta é a nova economia se organiza, mais importante até do que a questão da cópia privada. E, portanto, da parte do Partido Socialista tem, obviamente, toda a disponibilidade para prosseguirmos este debate, nomeadamente em relação à questão da lei das entidades de gestão coletiva. Não estou a dizer que em relação à cópia privada não tenhamos, não é isso. Mas de facto, afirmo aqui que considero que neste pacote que foi apresentado, esse é, forçosamente, ao contrário do que mediaticamente aparece, parece-nos que é a proposta mais essencial que está em cima da mesa, porque aí sim podemos ter a certeza de para onde vão as verbas da cópia privada e de todas as outras. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser breve. Agradeço a saúde das senhoras deputadas, dos senhores deputados. Agradeço a presença da Apritel. Os contributos que aqui foram trazidos pelas senhoras doutoras Marta Neves e Daniela Antão. E havia duas questões que eu gostaria de colocar, sem que previamente eu não deva aqui deixar de explicitar o que me parece um paradigma diferente de consideração destas matérias. Eu recordo que na lógica da Comissão Europeia e das instituições comunitárias espera-se que até 2020 o mercado europeu, o mercado único, seja incrementado através das contribuições do mercado único digital em 600 mil milhões de euros. Isto significa que a Europa necessita instantemente de uma aliança entre, por um lado, a promoção dos direitos que conduzem à criatividade e à inovação, base e suporte do desenvolvimento económico, que acaba por triunfar, e, por outro lado, a defesa dos direitos de autor. Este binómio, Sr. Presidente, Sras. Doutoras, caros colegas, parece-me crucial na ponderação e na instauração do novo paradigma de compreensão desta matéria, que é hipercomplexa, mas que necessita de uma regulamentação que conflua na defesa destes dois valores cruciais. E a verdade é que o próprio Tribunal de Justiça Europeu, quer no acórdão Padoan, quer no outro acórdão, que agora não recordo o nome, salvo erro, de maio de 2012, mas que, certamente, consideram que nesta matéria, tal como no domínio da política da concorrência, existe uma análise da variação objetiva da estrutura de mercado, que é fundamental para a compreensão destas matérias. Ou seja, estamos no domínio das chamadas presunções naturais, isto é, pode, naturalmente, não ser assim, é uma suscetibilidade, mas à luz do funcionamento da pessoa humana, acontece, é o das possibilidades, o fenómeno acontece. Bom, isto para dizer que o facto de, habitualmente, por exemplo, as tablets, os telemóveis, os suportes, os leitores de MP, não, porventura em si próprios não conterem a capacidade absoluta, não são, deixam de ser suscetíveis, à luz do funcionamento da pessoa humana e de critérios de normalidade, de terem essa possibilidade de uso. Ou seja, há direitos de autor a ser pagos a nível mundial, há direitos de autor a ser pagos de forma intercomunitária. E esta oscilação parece-me que é um critério fundamental para apreciarmos estas matérias. E nós estamos no domínio, a propósito da oportunidade do primeiro diploma, ou seja, da cópia privada. A senhora doutora Marta Antão referiu, considerou inoportuno. E eu parto desta ideia. Há uma supressão do direito autoral legítimo por parte do Estado, ao abrir a exceção. Quem compensa o autor? Sendo certo que a usufruição é comum, é de todos. E é de todos. A partir do momento em que é quebrado o direito autoral, a usufruição passa a ser comum pela abertura da exceção. E esta lesão do próprio direito de autor tem de ser compensada, porque senão ele não estimula a criatividade tanto sequer. Caímos aqui, de facto, num problema difícil. E é preciso sustentar o autor. É preciso sustentar o autor. Por outro lado, estamos a suprir um déficit na transposição da diretiva que não abrangia, estamos a clarificar e a alargar o quadro de isenções, que não abrangia os equipamentos e suportes no âmbito da fixação e reprodução digitais. A primeira pergunta era esta. Se nós não regularmos esta situação, haverá ou não haverá, eu penso que sim, uma disparidade na tributação. Ela é manifesta, a meu juízo, sobre à luz das normas constitucionais, do princípio da igualdade da tributação. Portanto, há aqui uma questão que é preciso suprir, que é preciso resolver, certamente no meio desta difícil situação complexa, mas há que realmente acudir a esta situação, sob pena de criação de disparidades insuportáveis. Segundo problema, muito mais complexo. Se porventura, eu sei que há duas iniciativas legislativas comunitárias que procuram acudir a esta situação. Uma delas é sobre uma diretiva que procura regulamentar ou impor aos Estados-membros a obrigação de regulamentação da gestão coletiva de direitos autorais, que está em apreciação. E há, depois, esta diretiva de 2001 que necessita, de facto, de ser objeto de uma incidência, de um alargamento da base material. E eu pergunto o seguinte, não havendo a tributação destas matérias, não há também violação do Estado português no domínio da concorrência ao nível das normas comunitárias da União Europeia? É esta a questão que eu queria deixar. Porque quer o acórdão de Padoan, quer outra decisão, garantem, legitimam, justamente ao nível da política da concorrência, sem prejuízo da defesa dos direitos de autor, na acessão que há um bocadinho aqui foi referenciada pelo Sr. Deputado Michel Zoifert, portanto, legitimam a necessidade de proceder a esta regulamentação. Sr. Presidente, Sras. Doutoras, eram estas as duas perguntas que eu queria deixar para podermos aprimorar, e sem prejuízo dos contributos que nos deixaram, valiosos, da Apritel, queria deixar para, eventualmente, melhor sermos informados para produzir melhores normas possíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Zéfer, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados e representantes da Apritel, queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los e agradecer-lhes a explanação que deram sobre as questões que os preocupam. Eu, em primeiro lugar, diria que nós acompanhamos absolutamente a questão da preocupação em relação ao funcionamento e, nomeadamente, à opacidade de algumas destas entidades de gestão coletiva dos direitos. O interesse que representam de contribuintes dessas entidades creio, legítimo, até porque, a rigor, só o fazem por interposta pessoa dos vossos clientes, não é? De quem usufrui depois dos serviços que vocês prestam. Porque, como nós sabemos, não há almoços grátis e é evidente que os custos de uma empresa são, em rigor, transmitidos para os clientes, os trabalhadores ou os acionistas, em proporções depois dependente de cada mercado em que cada empresa opera. E, portanto, naturalmente que essa preocupação que nos transmitem é importante e nós, olhando para a proposta que está aqui em apreço sobre essa questão, estamos também a tentar perceber se ela é possível aqui de ser tornada mais transparente, exatamente para que não restem dúvidas sobre as contribuições que estão a ser feitas a essas entidades, depois chegam a quem de direito, porque elas também só são, enfim, também elas só são aqui intermediárias entre os detentores dos direitos e quem paga esses mesmos direitos. Em relação à questão da cópia privada, eu não me vou alargar, eu percebo as questões que aqui levantam e em algumas concordo. Eu julgo que o nosso maior problema aqui enquanto legislador é uma mistura entre duas questões. Uma é aferir o prejuízo que ocorre aos detentores de direitos por existência da exceção ao direito de autores para fins da cópia privada. Isso é uma questão, aferir esse prejuízo. E depois qual a forma a compensá-lo, porque é isso que nos obriga a diretiva europeia, claramente. Não há dúvidas disso. E olhando para as soluções europeias, elas são muitas. Eu corrigiria só uma afirmação da Sra. Deputada Inês de Medeiros, de que se trataria na Inglaterra um caso único da não existência de taxas nem de compensação por via de orçamento. Não, Malta, Chipre, Luxemburgo e Irlanda, pelo menos também, não têm taxas nem compensação por via do Orçamento Geral do Estado. Optaram nos quatro casos, no caso do Luxemburgo e da Irlanda, até países com maior riqueza relativa que a nossa, no caso do Luxemburgo até de forma muito acentuada, optaram nos casos por considerar que o prejuízo não compensava a existência de compensação. Mas é legítimo que o Estado português faça exatamente o contrário, como disse aqui o deputado João Lobo, e disse-o com toda a razão. Não só a diretiva obriga a essa análise, como a jurisprudência do Tribunal. A questão que aqui se coloca para nós é, fixando-se um prejuízo, e o Governo fixou, e entendo que é de 15 milhões de euros, e contribuirá, enfim, acho que é um valor que nós devemos avaliar, e se concluirmos por 15 milhões de euros, olhando para os aparelhos sobre os quais nós temos a possibilidade de aplicar estas taxas, quais é que são, quer os aparelhos, em termos de contribuintes para esse prejuízo, não é? Quer depois qual é o valor da taxa que se aplica a cada um dos aparelhos. E eu creio é que muitas vezes neste debate se pode concluir que há muita, a suscetibilidade de cópia em determinados tipos de aparelhos até contribuirá para um benefício dos detentores de direitos e não necessariamente para um prejuízo. Esse é um debate que eu julgo que no final todas estas audições, no final do debate na especialidade, deverá ficar claro. Porque também não nos parece que seja no interesse do autor uma obra ficar encerrada em casa, não é? Na aparelhagem das pessoas, portanto, porque as pessoas normalmente não andam com colunas com colunas às costas, até já houve uma subcultura que fazia disso gala, não é? De andar com uma coluna às costas e um leitor disto. Mas isso hoje em dia já não existe e, portanto, a suscetibilidade de cópia às vezes não digo que é geral, não é verdade? Mas às vezes pode mesmo contribuir para o benefício do autor e do detentor de direito. Eu julgo que as entidades de gestão coletiva seriam as primeiras a manifestarem-se contra a existência do direito à cópia privada. Porque acho que até está contrário ao próprio espírito de criação artística. Dito isto, eu não tive ainda a possibilidade de ler o vosso texto com detalhe, porque não estou no circuito aqui do expediente desta comissão, mas teremos certamente a possibilidade de o fazer e depois de voltar a falar convosco e de olhar para estas propostas de lei, também contribuir para a melhoria delas com propostas de alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para terminar, Sr. Deputado José Magalhães, por favor.
Sr. Presidente, muitas das perguntas essenciais estão feitas e eu só gostaria de me juntar naturalmente a elas, mas para dizer que este debate, infelizmente, não é a discussão sobre, ou não, nada indicia que vá ser, o debate sobre a estratégia nacional e europeia para dinamizar o digital e para criar novas oportunidades para os autores. Ainda agora está a realizar-se um debate, ou realizou-se ontem e hoje, um debate promovido pela SPA sobre direito de autor na sociedade de informação nos países da Cplp, enfim, é que por incompatibilidade não pude agora assistir, mas que põe o dedo em várias feridas e que evidentemente é muito importante. Não há estratégia nacional, por isso simplesmente. Francamente, neste ciclo político, não vejo que seja provável que ela venha a emergir. Seguramente no próximo será um tema relevante, porque só isso criará para os autores novas oportunidades. Isto é, quer dizer, se em Portugal não discutimos como é que se cria a Roma antiga em virtual para eu andar lá em imersão a aprender coisas, quem é que vai fazer isso por nós? Talvez os brasileiros. como já estão a fazer em muitos desses domínios, precisamente. Mas isso são novas oportunidades, não é? Mas exige aprender, exige parcerias, exige colaboração com os operadores e com, sobretudo, os da cloud e com as universidades, etc. Portanto, não é isso que está aqui a discutir. Estamos aqui a discutir uma lei ad hoc para resolver um problema que resultou do arrastar das coisas e estamos a discutir a confluência entre o estado de necessidade dos autores e dos seus representantes, ou pelo menos de alguns, pelo menos os 20% para quem irá algum dinheiro, porque o outro será para fora do país, como é evidente, pela lei do mercado pura e dura, e portanto estamos a discutir isso só. Ora, eu acho que nesta matéria o diabo são de facto os pormenores, e o que é interessante é que, como isto já levou voltas e revoltas e já está na versão, não sei o quê, 20.0 ou uma coisa do género, que se ponha a lupa em cima da tabela. Quer dizer, é como o famoso inquérito da vírgula que valia 30 mil contos, aqui o que interessa são as tabelas e a regra do jogo para as ler. E esta tabela está feita de tal forma que nós ouvimos às vezes comentários que não têm nada a ver com ela, têm a ver com a tabela anterior, ou com a versão 4.0 da tabela anterior e com as negociações a que nós não tivemos acesso, porque foram feitas exclusivamente no âmbito governamental. Como as opiniões aqui estão divididas, no meu grupo parlamentar houve quem votasse contra, estivemos globalmente, eu associei-me a isso provisoriamente, a ver o que é que isto dá para saber se sim ou sopas, mas é uma questão, enfim, irrelevante nesta hora. É essencial ir aos pormenores e, portanto, o vosso documento sobre os pormenores julgo que será importante. Porquê que eu digo isto? Pelo que é óbvio e por outra coisa que gostava de explicitar. É que o conceito não está na tabela, ou seja, a gente diz, agarra na tabela, qualquer um, que vai à internet e ao site do Parlamento e encontra lá coisas do tipo scanners e tal. Parece que um scanner é uma garrafa d'água, não é? Não é. O que é que deve-se considerar scanner para efeitos desta lei? Eu, por exemplo, tenho aqui, olha, dois scanners, sob forma de aplicação, funcionando com a máquina fotográfica que nos dois casos está aqui. Portanto, já são dois e ainda não tenho a artilharia que poderia estar no saco. Gravador de áudio, olha, também tenho. E é estereofónico. É outra app desse género e há milhares, não é? Gravador de vídeo, idem, aspas, aspas. Portanto, nenhum é tributável porque há um número 3 da tabela, que é uma coisa nunca vista, não é? De legislar na tabela, que diz, estas compensações, atenção, quando se aplica uma, já não se aplica outra. Portanto, eu não seria tabelado pelo gravador de áudio, nem pelo gravador de vídeo, nem pelo scanner, exceto se tivesse que pagar mais por eles do que tenho que pagar pelo facto de ter cometido o pecado de ter um smartphone. Portanto, é preciso ver esta tabela com muita atenção e eu acho que o vosso texto está desatualizado, pelo menos o outro. Segunda subquestão, a seleção das espécies tecnológicas é muito cruel, não é? Portanto, umas vão matando as outras e desaparecendo. E quando eu olho para esta tabela que ajudei a fazer, ainda por cima, portanto tenho esse cadastro, vejo que há espécies defuntas, praticamente. O mini disc, que na altura era uma coisa sexy e interessante, e que praticamente colapsou. Andam para aí umas almas ainda com isso, e outras coisas do género. Ou seja, eu encontro aqui algumas espécies que estão de tipo morto, e pode-se dizer, está bem, não faz mal nenhum que o Parlamento enche um dia uma tabela de mortos. Se estão mortos, estão mortos. Não, paciência. Não significa nada, não renderão um tostão. Era interessante ver a vossa opinião sobre os tais mortos. E, por último, em relação à questão da oportunidade da lei do seu âmbito, eu acho que devemos pôr os corações ao alto num domínio que tem a ver também com a seleção das espécies. É que os trabalhos preparatórios que quiseram que este legislador discutisse o que estamos a discutir agora, não abrangeram, e felizmente, gostava de o dizer, só para efeitos de delimitação negativa do que estamos a fazer, é sublinhar o que não estamos a fazer. O legislador não tributa o alojamento em cloud, em qualquer das suas modalidades, para backup, para não backup, para armazenamento, para não armazenamento, qualquer que seja o fim, nem sabe o que é isso, portanto não discute essa matéria, ignora essa matéria propositadamente, e acho que bem. Não tributa aplicações de cópia, nem periféricos para backup avançado e coisas desse género, de cópia, por exemplo, de dados de saúde, wearables e companhia, que serão um mecanismo interessantíssimo para o modelo de negócio e para os cidadãos, aliás, que poderão ter cópias de cópias de cópias de dados que são big data, portanto são megadados e podem ser, aliás, utilizados de maneira muito interessante e copiados. Isso não está aqui, felizmente, nem estará. Também não tributa aquelas outras soluções de transmissão de dados que substituem, obviamente, a cópia, não é? Porque na era da cloud e do online, permanente Wi-Fi em toda a parte, etc. É muito maluco estar a fazer cópias de tudo, quando se pode ir à cloud para ver o que se quiser, quando se quiser, pressupondo naturalmente a linha A, que há operadores e que a cloud não colapsa, e em segundo lugar que se tem dinheiro ou meios para fazer esse acesso e que se tem pachorra. Portanto, é móvel, felizmente a tecnologia é muito móvel, é muito ativa e o legislador é lento. E aqui, ainda bem que é lento, porque estas matérias não estão suficientemente estudadas e ainda é cedo para as tributar, porque praticamente ainda estão a nascer e não sabemos o que é que vai ser o mercado digital. Portanto, com este espírito, apelava ao vosso sentido do pormenor microscópico, porque é nisso que estará o segredo de uma lei, enfim, que não tenha um impacto negativo no mercado digital e no futuro do setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. José Magalhães. Sra. Daniela, então, faz favor.
Muito obrigada. Vou dizer alguma coisa, uma coisa que talvez vos surpreenda. Na verdade, nós estamos todos de acordo. Parece que não, mas estamos. Estamos a ver a realidade de maneira diferente. A Sra. Deputada Inês Medeiros referiu uns números, por acaso, devem corresponder àquilo que eu tenho aqui, que é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e trata de um plano de combate à violação dos direitos de propriedade intelectual em geral. E sim, direitos de propriedade intelectual representam cerca de 39% de propriedade intelectual toda do PIB da UE. Sim, isto é notável, os valores são notáveis. E pegando no comentário há bocado do Sr. Deputado João Lobo, há um objetivo de aumentar brutalmente o PIB da União Europeia no setor das comunicações eletrónicas. Deixem-me fazer dois comentários muito rápidos. A importância da criação cultural e artística faz parte da essência do setor dos operadores de comunicações eletrónicas. Só que há aqui um pequeno equívoco, é que este setor remunera os autores, os artistas e os intérpretes que os senhores deputados pretendem salvar da miséria com um diploma que lhes vai dar a distribuir uns 15 milhões, talvez, ou 6 ou 8, não sabe. O ponto que eu quero fazer é... os autores, artistas e intérpretes são e têm sido beneficiários de remuneração via preço, e estes valores que estão aqui é preço. A indústria, os operadores de telecomunicações são apenas uns dos pagadores da criação artística. Além disso, há a receita distribuída através de sociedades de gestão coletiva de direitos de autores. E aquilo que nós queremos sublinhar é que há aqui um equívoco, está-se a tomar uma parte por outra. A cópia privada, agora pegando ali no tema da cópia privada e como resolver isto da supressão, então como é que suprimimos direitos de autor e depois não compensamos? Na verdade, a Pritel não advoga nada disso. Aquilo que nós sublinhamos é que a cópia na indústria digital é uma cópia licenciada maioritariamente e remunerada a quem de direito. A quem de direito. Este quem de direito inclui naturalmente titulares de direitos de autor e os outros mais pequeninos, direitos conexos. Ora, isto é importante que fique bem claro, e isto é o princípio basilar em que assenta a nossa posição. Depois aquilo que dizemos é assim, bom, então e o que é a cópia privada hoje? O que é que ela deve ser hoje? Ora, à luz da legislação comunitária, devem os Estados-membros que autorizem supressões ao direito de autor, compensações financeiras. Então, agora descemos ao detalhe da AGCOP, da remuneração da cópia privada, da desatualização e, sobretudo, perceber se há um prejuízo ou não. Aquilo que referimos há pouco é que está por explicar e por demonstrar que haja prejuízo. Sr. Deputado Inês Medeiros, há pouco referia, nós temos qualquer coisa como há uma situação de emergência porque haverá quem não esteja a receber. Pelo menos ficou a sensação, eu tomei nota aqui de uma expressão da senhora deputada, aqui um bocadinho nesse sentido. A nossa visão, e há bocado dizia também o senhor deputado José Magalhães, o diabo está no detalhe. O detalhe aqui tem que passar por uma análise real das remunerações que o universo das sociedades de gestão coletiva está a receber e tem recebido. Nós não queremos aqui nesta sede entrar na análise de detalhe de números, mas uma consideração muito genérica que posso fazer aqui é que, se é verdade, se olhar para as receitas ou a evolução de receitas da entidade AGCOP, elas decresceram, se tiver a paciência de analisar as receitas de outras sociedades de gestão coletiva, que por sua vez são as destinatárias das receitas da AGCOP, vemos aumentos muito significativos. Bom, e então esse universo financeiro será redistribuído. Portanto, ponto é, na economia digital, a remuneração de artistas, autores, é efetuada desde logo pela economia digital ela própria, porque a utilização de obras de diferente natureza é remunerada, é licenciada e é remunerada. Além disso, todo o universo de remuneração de direitos de autor não se esgota na cópia privada. Não se deve. Eu sei que isto é sabido, mas é preciso olhar para a realidade como um todo. E, portanto, o apelo aqui é não olhar só para uma entidade muito específica e concreta e perceber que há toda uma economia e comportamento consumidor que muda. E tem mudado ao longo destes anos. E agarrarmos à cópia privada como um instrumento que não está pensado para a economia de hoje, para os suportes de hoje, está-se a taxar potencialidade porque havia ali um regime antigo, funcionava assim, como é que vamos fazer? Bom, mas então vamos ver tudo, porque os titulares de direitos que se pretende remunerar com esta lei, está por determinar se e o que é que lá vai chegar, na verdade recebem muita remuneração. E esta economia digital que está aqui tão bem retratada e que se quer promover e multiplicar, põe em circulação muita riqueza que está a chegar às entidades que se pretende compensar com um valor de justeza duvidosa, não analisada e de distribuição também não menos clara. E, portanto, neste contexto, enfim, era importante situar aqui a nossa visão da Pritel, que não é de somos contra porque somos. Temos uma visão deste setor e da economia digital e da importância e participamos dela e vivemos dela. E eram só esses grandes princípios que eu para já gostava de sublinhar, mas entretanto passo a palavra aqui à doutora Marta, quer dizer mais alguma coisa.
Antes de mais, muito obrigada pelas questões. Eu começava só por focar a primeira questão que foi colocada pela deputada Inês Medeiros. Há aqui uma questão que já foi mencionada pela doutora Daniela Antão e que achamos que é de prevalência que deve ser analisada. Como eu disse inicialmente, todos os operadores hoje em dia veem como seus parceiros todos os produtores de conteúdos. São elementos essenciais. Eu estou neste momento a construir túneis de informação que eu preciso de encher. E, portanto, para isso eu vejo como uma vantagem, sem dúvida, a produção de conteúdos. Quando é que eu vejo e tenho algumas dúvidas sobre formas de determinado tipo de financiamentos, como referiu? A questão é que está subjacente a esta lei da cópia privada, não é um financiamento, é a compensação de um prejuízo. E esta compensação de prejuízo é algo que tem sido discutida precisamente para se ponderar se há ou não esse prejuízo. E como eu disse previamente, quando uma das discussões que tem havido a nível europeu e que tem havido a nível de vários Estados-membros é que, se calhar, nesta nova economia, esse prejuízo já não existe. Porquê? Porque quando eu estou a licenciar um conteúdo hoje em dia, estou a licenciá-lo eu, por exemplo, operador, para essas várias formas de equipamento. Obviamente, pode-se dizer, mas não está lá a cópia privada, como certamente me dirá, mas está subjacente no preço. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia, a maioria dos artistas, a maioria dos produtores, sobretudo produtores, quando formam o preço, têm já na sua lógica tudo o que possa ser feito de utilização no que diz respeito a este direito. Porquê? Porque a lógica hoje de multi-device, de facilitação, disseminação do conteúdo, que também é uma vantagem, está toda concebida ela nas multi-utilizações. E, portanto, quando eu formo um preço, eu esse preço já o estou a conceber como uma remuneração minha para toda esta parafernália de formas de distribuição que hoje em dia existe. E, portanto, essa é que é a discussão que eu acho que deveria ter sido tida, que era em que medida, assim.
Sim, só complementar este ponto, é que, de facto, quando nós licenciamos um conteúdo, quando compramos um conteúdo para ser utilizado em várias plataformas, eu, na verdade, não estou a comprar um original e cinco cópias. Estou a comprar quatro ou cinco originais. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em, quando olho aqui para esta proposta, de descobrir onde é que está a cópia. Onde é que está a cópia privada? Porque, na verdade, por exemplo, se eu comprar um filme digital, em princípio não vou poder fazer uma cópia desse filme, porque esse filme vem protegido com DRMs e, portanto, não vou poder fazer cópias. Na música já vem pressuposto a utilização em várias plataformas. Portanto, há aqui um engano, se calhar um equívoco, de que, de facto, estamos a taxar a cópia privada e não estamos. E, na verdade, também indo à questão que estava a referir a deputada Inês Medeiros, sobre taxar possibilidades, de facto, não é bem assim. Porque, no que diz respeito, por exemplo, aos telemóveis, a memória do telefone não é toda utilizável pelo utilizador. Portanto, eu quando compro um telefone que tem 16 GB ou 64 GB, eu, na verdade, não tenho a possibilidade de usar tudo isso.
São as 6 GB que ninguém utiliza, portanto, são as possibilidades.
Repara, quando eu estou a querer compensar um autor pela cópia que ele faz num determinado espaço do telemóvel, estou a cobrar por toda a capacidade que o telefone tem, e, na verdade, isso não corresponde à verdade, não é a realidade, não é? Porque eu, na verdade, daqueles 16 GB só posso usar 10 ou 8, ou o que seja. Portanto, mas eu, na verdade, o utilizador está a pagar por tudo, por toda a extensão da memória do telefone. Não posso. Sim. E também indo à questão enfim, nós podemos apresentar, de facto, um update dos nossos comentários com mais um, mas, na verdade, aqui o detalhe na análise desta tabela, nós também temos que nos cingir àquilo que nós sabemos e àquilo que conhecemos, e, portanto, não posso pronunciar-me sobre se os mini-discs são atualmente um meio de cópia ou não. Eu sei falar de telemóveis e sei falar de tablets, de mini-discs, de facto, não sei.
E só completando relativamente a esta questão, e sobre também, porque também se mencionou aqui, as novas formas de negócio, a nova economia digital, a verdade é que hoje em dia a nova economia digital está precisamente concebida na ideia de eu colocar algo disponível aos utilizadores e então ser licenciada por essa disponibilidade. Portanto, a concessão e o licenciamento, ele todo, inverteu-se. Ou seja, não é aquela lógica de eu tenho um CD, faço uma cópia do CD ou faço uma cópia do DVD. A lógica hoje em dia mudou. E, portanto, esperar disto, eu percebo o que diz, percebo a necessidade do financiamento. Nós, aliás, no abrigo recente da Lei do Cinema, somos mais um dos financiadores, mas achamos que há aqui uma reflexão que devia ter sido tida, e achamos que este diploma peca por ser demasiado tradicional, e já estamos a evoluir para uma lógica completamente diferente. E, portanto, no fundo, achamos que esta discussão deveria ter sido previamente ao diploma. E não concordamos com a ideia que isto seja uma forma de financiamento, claramente. Respondendo ao deputado João Lobo sobre a questão da Comissão Europeia e sobre este valor, sem dúvida, nós sabemos que estas matérias têm sido bastante discutidas a nível europeu, aliás, desde 2001 que se anda a tentar alterar estas matérias sem qualquer tipo de resultado final, não é? Mantêm-se inalteráveis, o que pode ser também uma das razões do atraso da Europa a poder, face à divergência que existe em tantos países nestas matérias, é efetivamente um obstáculo para os operadores na altura em que estamos a entrar em cloud, em que estamos a entrar em outro tipo de utilização, e o facto de cada país ter um regime diferente é sem dúvida um obstáculo, e portanto achamos que esta é a altura de ter a coragem de avançar, mas isso também implica se calhar olhar para as questões de cópia privada, que, como sabemos, a nível dos Estados Unidos tem um tratamento completamente diferente e que nós aqui estamos a taxar. E portanto os acordos que mencionou têm um princípio subjacente, e esse princípio subjacente baseia-se no que é que realmente é este prejuízo e em que medida é que este prejuízo pode não ser considerado. Não é? E nesta não consideração do prejuízo foram avançadas algumas razões por alguns Estados, nomeadamente o Reino Unido, que foi objeto de um desses acórdãos, e o que se considerou, não se considerou que esse prejuízo não possa ser desconsiderado. O que é que quero dizer com isto? Ele pode ser desconsiderado, tem que haver uma justificação plausível para essa desconsideração. O Reino Unido, como disse bem a deputada Inês de Medeiros, tem uma filosofia já muito próxima dos Estados Unidos e, por isso, com um regime de propriedade intelectual um pouco diferente relativamente à União Europeia, que, por sua vez, também tem vários regimes específicos, mas tem uma base filosófica diferente. Dito isto, qual será o modelo final que deve ser adotado, não sabemos, achamos que é uma discussão complexa. No entanto, há uma questão que eu acho que seria, que deveria ter sido ponderada, e isso defendemos, é que este prejuízo efetivo deve ser efetivo. Passando o pleonasmo a repetir, mas deverá haver uma consideração efetiva do prejuízo, porque nós todos hoje já pagamos várias vezes e estamos aqui no sério risco da dupla tributação nesta matéria. E, portanto, achamos que o Governo português devia ter tido a ousadia de fazer esta reflexão, porque achamos que tem todas as condições para o ter feito. Por fim, relativamente à questão do multidiv, acho que, peço desculpa, o deputado Michel, perdi aqui a questão que tinha colocado.
Eu referi-me à questão,
da questão da oportunidade, sem dúvida, da oportunidade. Pronto, acho que já tinha respondido da resposta à deputada Inês de Medeiros. Isto, não sei se mais alguém gostaria de acrescentar.
Para terminar, só uma pergunta da deputada Inês Medeiros, por favor, muito rápido.
Tu tinha uma de 30 segundos.
Sr. Presidente, não é tanto uma pergunta, é só para concordar que acho que no fundo estamos de acordo, mas talvez não nos termos em que disse, e portanto é só para reafirmar isso. Não nos termos em que disse, eu tenho a certeza que ainda antes poderíamos estar de acordo. Que quero, apesar de tudo, relembrar que é um facto que tem sido pouco relembrado. Falamos dos Estados Unidos, falamos da Inglaterra, falamos da Europa, mas que cada regime corresponde ao mercado. E, portanto, nem todos os modelos adotados podem ser aplicados noutros sítios, porque os mercados não são os mesmos. Quando falamos do mercado americano, em inglês, anglófono, no fundo, estamos a falar de outro mercado, mas é em contrapartida. Portugal devia ter, sim, a noção de que tem outro mercado que pode ascender, e essa reflexão, estamos muito ligados à Europa, mas também não temos essa reflexão para o mercado lusófono. E, por fim, queria só dizer muito rapidamente que, pelo contrário, considero que o modelo da cópia privada, o modelo, penso que se vai generalizar, porque cada vez vai ser mais difícil de andar a fiscalizar casa a casa, e, portanto, ao contrário do que diz, que acha que este modelo é antiquado, eu acho que ele vai se modernizar e que provavelmente se vai tornar regra. Não sabemos em que etapa é que vão ser cobradas estas quantias genéricas, e se está por provar que há prejuízos, ao ouvi-los até parece que não há YouTube e que não há downloads ilegais, e, quer dizer, meus senhores, é assim, há grandes campanhas. A ideia da cópia, basta ir ao YouTube e eu vejo os filmes integralmente, praticamente o que eu quiser. Então, os clássicos, que eu como gosto de clássicos, vejo-os todos.
Mas se não está,
admitindo que está por provar que haja prejuízo, há uma coisa que é certa, é que está provado, é que há benefício para as operadoras com este descarregamento ilegal. Isso aí, com o acesso ao YouTube, com o acesso a todas as plataformas que são ilegais de facto e não devem por isso ser legalizadas, mas que esse acesso traz benefícios para as operadoras, isso eu não tenho dúvidas disso. Portanto, entre os benefícios de uns confirmados e os prejuízos ainda por confirmar, eu prefiro dar precaver os prejuízos do que propriamente estar a dizer vamos esperar a que eles se confirmem. Muito obrigada.
Eu tenho que dar agora a palavra, naturalmente, à doutora Daniela.
Então, deixa-me falar. Não. Perdão. Só para clarificar uma coisa que me parece que há aqui uma confusão. A cópia privada é sempre lícita. Quando estamos a falar de pirataria, estamos a falar de algo completamente diferente. Não, a cópia vida é sempre lícita, senhora deputada, por princípio de direito. Mas deixe-me só dizer, a cópia lícita que está a falar, o ilícito que está a falar, que é a pirataria, na prática, já vários países resolveram taxar, nomeadamente a Google. Temos aqui a vizinha Espanha que está agora no âmbito de um contencioso com a Google. Temos a Alemanha que tomou também uma opção semelhante. Matéria completamente diferente. Desculpe, é completamente diferente. Vista jurídico, lamento dizer-lhe. Não podem os operadores, neste momento, ser... Exato.
Sr. Deputado José Maridões, quer fazer alguma pergunta?
Não queria. Então, queria favor. Só pedir que naquele caderno de encargos que ficou aqui, enfim, em certo sentido, pactuado, pudessem incluir a ponderação do que é que vai acontecer em matéria de desvio de procura, isto é, compras no estrangeiro, PENs, etc. É preciso ser muito info excluído para não perceber que essa via está aberta. O peso do mercado clandestino, isto é, a economia paralela, comprar a PEN fora, é chinesa a mesma, etc. Portanto, esse aspecto é subterrâneo, mas é importante.
Doutora Daniela, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava de acrescentar um agradecimento, mas não sem antes concluir que, afinal, a motivação legislativa da lei da cópia privada, de acordo com o que a senhora deputada Inês Medeiros acabou de dizer...
A iniciativa não é nossa.
Não, mas é algo para nós...
Eu concordo com o princípio.
Não, todos. Afinal, a motivação está redondamente errada, porque pirataria é uma coisa... Cópia privada, cópia ilícita é outra. E está a justificar legislativamente esta iniciativa num pressuposto redondamente, como direi, incorreto. A pirataria, não, pode e deve. Até porque se quiser compensar a pirataria, não há, esta taxa jamais alguma vez poderá compensar o que é que seja. Mas os lesados pela pirataria não vão ser os beneficiários das receitas da AGCOP naturalmente. Para resolver o problema da pirataria, que é um problema sério, e exatamente o relatório a que se referia, que está aqui, o que prevê e contempla é um plano de respeito dos direitos de propriedade intelectual, que é um projeto enormíssimo, com, muitíssimo ambicioso, e, portanto, é triste chegar aqui à conclusão desta audição e perceber que, afinal, há aqui um enorme engano. Há um enorme engano. Seja como for, muito obrigada. A Pritela agradece a oportunidade.
Doutora Daniela, então, queria dizer-lhe que não há aqui conclusão nenhuma. Nós estamos num processo de trabalho minucioso e as conclusões virão muito mais à frente. Doutoras, muito obrigado pela vossa colaboração.
Obrigado.